Enfim, chegamos à última live que eu fiz com o pessoal. Foram um total de 60 lives. Então você tá aqui consumindo, né? No último, a última live já foram 60 episódios aí diários por 2 meses seguidos para você aprender bastante. Espero que você pratique cada um na ordem que você conseguir, na velocidade que você conseguir. Não fique com pressa, tá? Tá tudo aí salvo para você praticar. Hoje, esse episódio, né, que é a live, ela foi diferente. Foi um de perguntas e respostas. Eu abri pro pessoal perguntar o que eles quiserem. Então vai ter pergunta aqui de tudo quanto é tipo. É bem provável que as suas perguntas estão aqui, né? Porque foram várias pessoas perguntando. E eu lembro que eu anotei umas perguntas que, de pessoas que já sempre me perguntavam algumas coisas para responder. E tinham aquelas que estavam ao vivo também. Eu respondi as perguntas delas. É bem provável que as suas perguntas foram respondidas. Então fica atento aí. Quem sabe você já pega exatamente a sua pergunta e já comece a praticar, né, a correção, a melhoria daquilo que você está buscando, aquela ajuda que tanto você estava procurando. Obrigado, tá, por você consumir esses conteúdos diários aqui comigo. Esses episódios representam muito para mim. Eu espero que eu tenha feito a diferença para você. A gente não termina aqui. Queria apenas te dizer que a partir de agora os episódios vão ser semanais, como era anteriormente. Combinado? Mas pratique aí, tem muita coisa para você enriquecer o seu processo, a sua jornada do emagrecimento. Espero que você conte comigo e eu espero fazer essa diferença. Vamos lá que tem muita pergunta e resposta para te ajudar. Essa aqui deixaram ontem na caixinha de perguntas, tá? A pergunta vai aparecer direto aqui pro pessoal do Insta, aí o pessoal do Facebook e do YouTube eu vou sempre ler, aí você vai saber qual é a pergunta, tá bom? No caso aqui, ó, chia, linhaça, psyllium, benefícios na alimentação. O mais importante saber é que, assim, as três elas são extremamente benéficas, né? Essas três sementes aí, elas são extremamente benéficas. O que acontece é que não adianta você querer colocar num alimento a responsabilidade dele fazer uma coisa por você. Isso é um problema que normalmente as pessoas que vêm da mentalidade de dieta têm. Elas acabam colocando na comida, em alguma coisa, suplemento, seja o que for, a responsabilidade de fazer algum bem, né? Só que esse bem, quem vai fazer, é sempre a gente. Sempre você, sempre eu. Por meio de quê? Por meio de como a gente conduz as nossas escolhas. Então, não tem essa questão de, por exemplo, a chia, a linhaça, o psyllium é melhor um que o outro. Não, os três podem caber na sua alimentação, os três podem estar presentes na sua alimentação, se você aceitar os três, tá bom? Agora, de maneira mais geral dizendo, a chia e a linhaça, principalmente a chia, ela tem uma colaboração muito mais especial para benefícios a nível de intestino. A chia e a linhaça, elas têm ômega 3, é a fonte de ômega 3 mais barata que tem, mais barata que os peixes, por exemplo. Né? Então ela tem um ômega 3 que, para quem está querendo ter uma alimentação mais anti-inflamatória, o que eu recomendo muito durante um emagrecimento, a chia e a linhaça são ótimas opções, mais baratas, mais acessíveis, que duram mais, tá bom? O psyllium, ele é como se fosse uma aveia um pouquinho melhor em algumas vitaminas e algumas outras coisas. Mas assim, você precisa ver, porque às vezes o psyllium tem umas fibras também bem legais, mas a aveia também tem. Às vezes quando você vai olhar no preço, às vezes compensa você comprar aveia do que comprar o psyllium, porque às vezes o psyllium pode estar com preço muito maior do que da aveia. Se não tiver, você pode consumir os dois também, tá? Mas esses três aí, de maneira geral, vão melhorar o seu intestino. Os três eles vão melhorar para um melhor processo anti-inflamatório, que é muito importante durante o emagrecimento, porque quando você ganha peso ou está com sobrepeso, principalmente quando está com obesidade, o seu corpo fica mais inflamado. É uma inflamação crônica que a gente chama. E essa inflamação crônica, ela limita o próprio emagrecimento. Então quando a gente já trabalha um processo anti-inflamatório, fica muito mais simples, na verdade, né? Facilita o processo de perda de peso, ok? Então o que eu recomendaria é que, se você tem interesse nesses três, você pode começar a consumir os três e diversificando eles, entendeu? Vai dar super certo numa boa. Então, vai depender. Se, por exemplo, essa pessoa está querendo te convencer, as regras, esses acordos que vocês vão criar, eles podem colaborar demais, porque vocês podem deixar combinado, acordado entre vocês, que tipo, olha, vai isso que, por exemplo, churrasco, né? Sei lá, churrasco não. petiscos no final de semana, tomando uma cerveja e, não sei, vendo um filme, vendo série, não sei. É, talvez isso que vocês sempre fizeram juntos, até com uma pizza, alguma coisa assim, você pode deixar acordado que você vai fazer isso talvez um final de semana sim, um final de semana não. E no final de semana que você for fazer, você vai colocar a sua assinatura nisso. O que que eu quero dizer com a sua assinatura? Você não vai só comer o que essa pessoa normalmente come. Você vai comer o que ela come também, mas você vai levar algumas coisas suas, você vai preparar algumas coisas suas. Você vai deixar o ambiente favorável aos seus objetivos. Tá entendendo? Então você deixa acordado com a pessoa, você deixa combinado com ela. Tá? Você combina com ela que vai ser assim. Podemos fazer assim? Um final de semana a gente faz assim. E outro final de semana a gente faz assado. Isso é acordo quando a pessoa ela quer te manipular para te convencer a fazer coisas contrárias ao que você está fazendo. Isso tende a ajudar bastante. Agora, quando a pessoa ela não está querendo te prejudicar e nem te ajudar, ela está normal, tá tudo bem. Se você quer emagrecer, ótimo, mas para ela não é um objetivo. Então ela continua vivendo a vida dela do mesmo jeito e você começa a sentir dificuldade, porque você passa a ver as coisas que ela está fazendo e você quer fazer também. Aí o problema é muito mais com você, não tem nada, não tem tanto a ver com a pessoa. Claro que se você quiser conversar com ela, você pode, do tipo, olha, você está percebendo, sei lá, que toda vez que eu estou aqui na sala com você, você abre uma barra de chocolate? Isso para mim não é tão fácil assim. Será que você poderia, se quando você for comer o chocolate, você comer em outro momento que eu não estou aqui com você? Ou você, sei lá, come em outro local, em outro horário, alguma coisa assim. Então, isso às vezes pode ajudar. Mas é complicado quando o problema está com você e você depender que aquela pessoa faça algo direto. Se ela puder colaborar, show de bola, se ela puder colaborar. Mas se ela não puder colaborar, você não pode ficar dependendo. Aí cabe a você o quê? Criar estratégias suas. Tá? Então, nesse mesmo exemplo, a pessoa sempre quando eu vou sentar com ela para ver um filme, ver uma série, ver uma TV, não sei o que é que vocês fazem, ela vai lá e começa a comer uma coisa que eu gosto. E isso está difícil para mim. Vale muito a pena o quê? Você criar a sua estratégia para esse momento. Do tipo, já que essa pessoa vai sempre fazer isso, para esse momento eu vou ter sempre isso de carta na manga. Então, eu vou ter o que eu pensei para mim de carta na manga. Então a pessoa ela vai comer uma barra de chocolate, eu posso pegar, por exemplo, cortar uma banana, pegar umas 2, 3 quadradinhos de chocolate 70%, colocar por cima, jogar uma canela, levar no micro-ondas e pronto. Eu tenho a minha versão semelhante à dessa pessoa, mas que não me atrapalha tanto, que é mais saudável, que é mais anti-inflamatório. Tá entendendo? Você pode e deve criar as suas estratégias, aquilo que você vai ter de braço direito ao seu lado em momentos assim, tá? Então é muito importante que você não dependa da pessoa, que você seja autossuficiente, que você seja proativa, proativo, tá? Se for possível criar um acordo com essa pessoa, show! Mas se não for possível criar um acordo, você precisa dar os seus pulos, né? Agora, naquele caso anterior, de quando a pessoa ela quer te manipular, ela quer te convencer, ela quer te induzir para o caminho que você está cada vez menos pegando ele. Nesse caso aí, é importante que o acordo seja feito. É bem importante que o acordo seja feito. E se a pessoa não quer fazer esse acordo, é importante que você demonstre para ela, ou você mesmo, ou fazendo terapia em casal, mas que você demonstre para essa pessoa o quanto ela está sendo egoísta. Porque ela está pensando nela, tudo que ela está querendo é para ela, não está sendo para você, ela não está pensando em você. Porque esse acordo ele precisa acontecer quando a pessoa ela está querendo te convencer, te manipular e para simplesmente porque ela está se sentindo sozinha, porque ela quer aquele momento com você daquele jeito como sempre foi. O que isso é muito comum, as pessoas elas gostam das coisas iguais. Elas não gostam das coisas que mudam, né? Do tipo, ah, eu sempre conheci a Veri de um jeito. E a gente sempre parava para tomar um chopp ali na esquina e comer uma porçãozinha de batata frita. E aí, de repente, ela chega lá e fala para mim: "Não, agora eu só vou tomar uma limonada aqui com você e para mim tá ótimo." Eu vou me sentir esquisito, porque, né, ela vai sentar comigo tomar limonada, eu vou tomar uma cerveja e uma batata frita sozinho. Eu vou me sentir esquisito. E aí, há uma chance de eu querer o quê? Convencer ela de que aquilo que ela tá fazendo é uma bobeira, que aquele momento ela poderia curtir comigo, que depois ela volta para a dieta dela. ou que é, mas essa tentativa dela não vai dar em nada de novo, e por aí vai. Entendeu? Porque a pessoa não gosta dessa mudança. O ser humano não gosta dessas mudanças que eu estranho como que a pessoa ela sempre foi para mim. Então, um dos comportamentos padrão que as pessoas normalmente apresentam é o quê? De tentar trazer essa pessoa de volta para o que ela sempre foi. E aí, quando isso acontece, cabe a você o quê? Exatamente criar um acordo, criar um combinado com essa pessoa. Do tipo, olha, expor, né, o que você reconhece que aquilo que vocês tinham, né, aquele momento que vocês tinham juntos ali é especial para ela, é especial para você, não deixou de ser especial. Só que nesse momento tem uma coisa que está sendo mais especial para você, que você quer muito cuidar. Aí você pode falar, que é de você, que é da sua autoestima, que é da sua saúde, que é do seu corpo, papapá. E você descobriu, você propôs, você criou uma maneira de conseguir fazer isso sem necessariamente deixar de ter um momento com essa pessoa. Ou sem necessariamente prejudicar a relação com essa pessoa. Só apenas aquele jeitinho que sempre aconteceu não vai acontecer mais. Entende? Do jeitinho que aconteceu, não vai acontecer mais. E aí a pessoa, para demonstrar que isso só vai melhorar a relação de vocês. Né? Porque você só vai se sentir melhor. Você se sentindo melhor, você consegue ser o melhor parceiro ou o melhor parceiro. E por aí vai. Tá entendendo? Então, a gente fala muito da técnica sanduíche, né? Quando você vai propor um acordo. Não é chegar falando, soltando os cachorros. Tipo, você tá errado, você tem que me ajudar, e papapá. Não é isso. Acordo é você demonstrar pra pessoa que você respeita ela. Já falei isso mais profundamente em outras lives, em vídeo, inclusive, também. Mas você demonstra pra ela que você respeita aquilo. Que você tem valor por aquilo, que aquilo é especial para você também. Ou seja, você está colocando a fatia do pão. Por isso, técnica do sanduíche. Você ressalta a fatia do pão positiva. Aí você traz o recheio. O recheio é normalmente a mudança. É aquilo que tem normalmente um mas por trás. Mas se você puder evitar o mas, melhor ainda. Você não vai usar o mas. Você pode usar. Olha, esse momento pra gente, eu adoro. Eu adoro tá assim com você, comendo aqui com você, bebendo aqui com você, tal, 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 tal. Atualmente, tem uma coisa que está literalmente, assim, sendo muito importante para mim. Eu tenho percebido que a minha autoestima tá X, eu tenho percebido que a minha saúde tá Y, eu tenho notado que eu não tenho sentido mais confiança em mim em determinadas situações. Isso literalmente está me fazendo muito mal. Por isso que eu coloquei agora. Cuidar de mim, ter uma prioridade de melhorar a minha alimentação, meus hábitos, como uma prioridade. Coloquei o recheio, agora vem a outra fatia. Mas entenda que nada vai mudar em relação ao que a gente tem. Então eu estou aqui para ter esse momento com você. O momento em si para mim ele é valioso, eu adoro estar com você. E aí você pode dar o seu chamego, o seu carinho, o que você quiser. Mas demonstrar que tipo nada vai mudar do momento em si. Só o que está sendo consumido por você que é que vai mudar. Então a pessoa ela vai se sentir o quê? Valorizada, amparada, respeitada. Ela não vai sentir que você simplesmente está esnobando por um desejo egoico ou. Essa outra pergunta aqui. Gente, está fazendo sentido para vocês? Isso que eu falei até agora? Está fazendo sentido? Da TPM, dos acordos que eu falei entre parceiros? Tá, eu sei que às vezes é difícil ouvir algumas coisas, mas às vezes é as coisas que a gente está precisando ouvir. Porque às vezes você está se acomodando muito em algum aspecto aí, talvez o da TPM, tá? E você pode sempre contornar esses momentos sim. É que a gente meio que se rende, né? Tem gente que se acostumou a se render. TPM, me rendo. Né? Tipo, chegou o final de semana, parceiro, parceira já fez aquela mesa de petiscos, não sei. Para comer, me rendo, vou entrar de cabeça. Então você precisa ter estratégias para passar por momentos assim, tá? Que bom que tá fazendo sentido então, tá? Então vamos lá, ó. O que fazer para não perder o foco? Essa aqui é bem abrangente, né? Mais uma coisa que eu acredito, aliás, tem uma soma de coisas. Vamos lá. Uma coisa que eu acredito que faz muito sentido para quem não quer perder o foco, aprender que você tem limite. As pessoas que aprendem que tem limites, o que eu quero dizer com limites? Vai ter dia que você vai acordar desanimado, desanimada. Vai ter dia que você vai acordar assim, sem vontade de fazer nada. Vai ter dia que isso vai acontecer. Então tem gente que quando passa por situações assim, desanima porque acredita que não deveria sentir isso. Se sente culpada por sentir preguiça, por sentir desânimo. E, gente, isso é humano. Isso é humano. A gente precisa já começar a construir o raciocínio aqui. Então, o fato de eu um dia acordar com preguiça, acordar desanimado, um, 2 dias seguidos, não importa, de eu acordar assim, não quer dizer que isso vai ferrar todo o meu foco. Não é isso. Só vai ferrar o meu foco se eu permitir. Então, o que é que eu preciso começar a fazer? Eu preciso começar a respeitar e entender que eu tenho dias assim. E nesses dias assim, o que que normalmente eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Porque o foco, né, que as pessoas dizem, ele é muito relativo. Eu vou considerar aqui aquele foco que você consegue manter. A consistência que você consegue o quê? Manter o que você está fazendo por você. Seja uma boa alimentação, seja um hábito de atividade física, você está tendo esse foco de não se perder, né, por se distrair com outras coisas e manter focado nessas finalidades, nesses objetivos. Então, quando a sua finalidade é essa, é importante criar esse raciocínio, porque tem gente que acredita que foco tem muita conotação com perfeccionismo, e não tem. Não tem. Na minha concepção, ele é muito pelo contrário, tá? Então, ó, quando você quer manter o foco na alimentação, manter o foco no exercício físico, você quer manter isso. Quando a gente usa essa palavra manter, quando eu vou nos dias que eu tô com dificuldade, com preguiça, seja o que for, um dia que eu não acordei bem, quando eu vou para fazer as coisas que normalmente eu quero fazer, ou eu propus de fazer, aí eu tenho aquela barreira, né? Nossa, mas hoje. Nossa, do jeito que eu acordei, mas hoje, essa preguiça, né? E aí eu fico cobrando de mim aquele perfeccionismo. Eu tô com uma preguiça danada e eu quero ir na academia e fazer 1 hora de treino que normalmente eu faço. Concorda que o esforço, ele é alto. Ele é muito alto. Então, nesses dias, é importante a gente lembrar do quê? Eu não estou aqui. O meu objetivo não é fazer as coisas perfeitas. O meu objetivo em um dia mais, vamos dizer assim, preto e branco, é manter o que eu faço. E aí, quando eu digo manter o que eu faço, é manter o hábito. E aí vem a seguinte pergunta: num dia de preguiça como esse, o que é essencial eu cuidar? O que é essencial para que eu sinta que eu passei por esse dia sem perder o foco? Que eu estou cuidando daquilo que é importante para mim. Segunda-feira para mim foi um dia assim. Eu nem sei te explicar o porquê. Eu acordei assim muito, 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 muito desanimado. Muito desanimado. Na verdade, até sei. Esses últimos dias, por conta de um curso que eu estou fazendo, que eu estou estudando mais, eu não estou dormindo como normalmente eu durmo. Então eu estou acordando mais cansado. E isso pode estar influenciando bastante. Então eu acordei muito com preguiça, sem energia, sem disposição. Realmente foi um parto para eu fazer atividade física naquele dia. Só que naquele dia eu justamente me perguntei. Eu perguntei assim: tinha tantas coisas programadas para aquele dia. Só que eu não vou conseguir fazer todas essas coisas. Já entrou o autorrespeito. Já entender que naquele dia eu não tô na minha melhor versão. Como que eu vou cobrar tanta coisa assim? Isso não faz sentido, Rafael. Então, não cogite isso. Então, dessas coisas que eu tanto programei para hoje, o que que é essencial? O que que é essencial? E o que que foi essencial para mim naquele dia? Foi fazer minha atividade física, foi atender os pacientes que estavam agendados naquele dia e foi organizar o script do vídeo que eu gravaria no outro dia e estudar o meu curso. Foi isso. Eu deixei. Naquele dia era para eu ter gravado o vídeo, eu não gravei. Naquele dia era para eu ter. Como é que fala? Programado posts para alguns posts da semana, eu não programei. Naquele dia era para eu ter postado o podcast de manhã, eu não consegui. Eu fui postar o podcast só no meio da tarde. Tá entendendo? São dias em que eu percebo que não deu. Mas nesse não deu, o que eu posso fazer que é essencial? Esse essencial, ele traz muita conotação do. Se eu fizer algo com pouco esforço, salvo meu dia. Me ajuda. Me ajuda a ter aquela sensação que eu não perdi o dia. Que ele não foi embora. Sabe assim, que eu, nossa, perdi um dia. Mas eu consegui fazer algo que é essencial para mim naquele dia. E cada um vai ter o seu. Às vezes o seu é simplesmente. Fazer a sua rotina de trabalho, chegar em casa e ler um livro, não sei. Às vezes é isso. Às vezes é uma coisa que você sente que você fez o que precisava ser feito e fez uma coisa que você gosta de fazer por você, que é a leitura. Então você fez duas coisas, uma que você precisa e uma que você quer, assim, que é bom, que é legal, te deixa melhor, te anima, não sei, tá? Então, em dias que eu não estou legal, é muito importante que eu foque literalmente em manter, não em avançar. Como que eu vou avançar em um dia que eu não estou legal? Tá entendendo? Um dia que eu não estou legal, eu não tenho força para avançar. Eu tenho força para manter o que eu estou fazendo. E aí, um dos grandes problemas é a pessoa, ela se cobra a disposição, a mentalidade, a energia, o foco de alguém que quer avançar em um dia que ela não tem essa capacidade. Aí ela se julga, tá vendo? Você não consegue manter disciplina, tá vendo? Você não consegue ser focado, focada. Você não vai conseguir mesmo não. E aí vem todo aquele julgamento, todo aquele tribunal contra ela na própria cabeça dela, porque ela se cobrou uma coisa que não faz sentido nenhum. Se eu tô num dia que não tá legal, eu vou fazer coisas compatíveis com isso. Coisas que eu sei, que eu sinto que eu estou cuidando de coisas valiosas para mim, né? Então, tem algum hábito que é essencial, que eu não posso deixar de cuidar em dias assim? Para mim é o exercício físico, sem dúvida alguma. E alguns outros, mas o exercício físico ele sempre vem primeiro. Por que que o exercício físico ele vem primeiro para mim? Porque é fácil pro Rafael? Não. Porque quando eu faço exercício físico, eu ativo em mim uma melhor versão minha. Eu já percebi isso. Eu já notei isso. Então, muitas vezes eu fui na segunda-feira eu fui fazer exercício, não é porque eu queria. Foi um parto fazendo aquele dia. Mas eu só fiz por quê? Sabendo que ao fazer eu iria ativar uma melhor versão minha. Eu iria ativar um melhor lado meu, uma melhor mentalidade minha. E eu precisava naquele dia, porque naquele dia não estava fácil. Então eu fiz o exercício físico porque eu estava amando fazer naquele dia? Não, eu fiz o exercício físico naquele dia porque eu precisava fazer. Era necessário que eu fizesse. Porque se eu não fizesse, eu não iria ativar a minha melhor versão, eu ia arrastar durante o dia e eu não iria cuidar de nada essencial para mim, tá entendendo? Aí eu ia ter a sensação que o meu dia foi desperdiçado e eu ia ficar com muito peso na consciência, porque eu venho de uma consistência cuidando de coisas importantes para mim, incluso exercício físico. Então, é essa mentalidade, entende? De quando eu quero cuidar de ser mais focado, focada, não é simplesmente o foco no sentido de perfeccionismo. É entender que eu vou passar por altos e baixos. Nos altos é ótimo. Você não precisa, às vezes, ter cuidado com quase nada, porque você já está num dia motivadão, motivadona, e basicamente tudo que você quer fazer, você faz. Mas o complicado é nos dias que você não está. E nesses dias é que entra esse diferencial. É você o quê? Aceitar e respeitar que você não está num dia legal e nesse autorrespeito criar a percepção de o que que eu posso fazer num dia assim? Que é essencial e às vezes é estratégico, como o meu caso. Canal do P falou excelente. Que bom, fico feliz. Só verdades, a Rayane disse também ali no YouTube. Então, nesses dias que eu não estou tão legal, eu preciso o quê? Ter essa consciência de tipo, ó, respeitar. Eu não acordei bem e por eu não ter acordado bem, eu simplesmente vou fazer o que é possível de eu cuidar daquilo que é essencial. E às vezes até em termos estratégicos, como eu disse, que é o meu caso, né? O exercício físico ele é estratégico. Não é uma coisa que é porque eu tenho facilidade para fazer. Entende? Não é. É porque ele é estratégico. Estratégico, como que você quer dizer? O que você quer dizer com isso, Rafael? Estratégico e se eu foco nele, se eu faço exercício físico, ele me ajuda a fazer outras coisas. Então é como se fosse um... O exercício físico é como se fosse um banco para mim, que eu vou lá e invisto R$ 100 e eu tenho R$ 300 no retorno. Ele faz isso para mim. Então, eu conseguiria fazer pouca coisa com R$ 100 em um dia, mas com 300 eu faço mais. É isso o exercício físico para mim. Então, por mais que eu não queira ir ao banco, eu vou porque eu sei que ele vai me ajudar a passar o dia melhor. Isso é ser estratégico. Isso é saber onde colocar aquele pouco de energia que você tem naquele dia para ela render. Quando você passa a ser estratégico, você entende que, tipo, ah, isso aqui não pode faltar. Tô num dia mal, isso aqui não pode faltar. Tô numa TPM lascada, isso aqui não pode faltar. Porque isso aqui me ajuda a passar por esse dia mais fácil. Entende? É esse nível de consciência. E outra coisa, em relação ao não perder o foco, é a rotina. Como eu já disse para vocês em outras lives, quando a sua força de vontade falhar, nesses dias, por exemplo, preto e branco, cinza, a sua rotina te salva. Porque quando você já construiu uma rotina que você já acostumou a ela, é sempre assim, é sempre assim, é sempre assim. Por exemplo, a minha rotina de manhã com exercício físico, ela me salva. Porque é basicamente muito estranho eu quebrar ela de uma maneira que eu já estou totalmente acostumado. E principalmente quando eu sei que se eu fizer aquilo vai me ajudar de várias maneiras possíveis. Então a rotina me salva. Não preciso às vezes ficar tomando novas decisões, porque na rotina já está tomada as decisões e é só fazer. Então crie uma rotina, zele pela sua rotina. Não troque a sua rotina por nada, gente, tá? Cuide dela. E não é nada 100% nada. Às vezes tem casos de vida ou morte mesmo que a sua rotina precisa ser quebrada. Mas, em 99% das vezes, não quebre a sua rotina. Cuide dela, zele por ela, alimente ela, para que ela vá ficando cada vez mais automática. Menos esforço você coloque nela, mais automático vai ficando aquilo que você faz, menos decisões você vai tomando e maior facilidade você vai tendo para fazer aquilo que você quer. E quando chega em dias cinzas assim, preto e branco, ela te ajuda a se salvar em momentos assim. A Vanessa perguntou: o que você acha do jejum? O jejum, eu adoro ele para saúde. Já falei em outra live aqui, eu adoro ele para saúde. Por exemplo, quando a pessoa não está com o intestino legal, quando a pessoa está com crise de enxaqueca muito atacado, quando a pessoa, por dias, né, atacado, quando a pessoa está com coisas mais ligadas a. Quando a pessoa tem, lembrei, crise de fibromialgia, tá? É, já tem alguns estudos mostrando bem interessante o papel do jejum para a saúde. O que acontece é que ele ficou também famosinho para o emagrecimento. Para o emagrecimento, eu vou ser sincero, eu não gosto, tá? Eu não vejo sentido. Porque o emagrecimento, para mim, ele tem muita ligação com o gasto de energia. Claro que quando você pensa, mas eu vou estar em jejum, aí seu gasto de energia vai ser mais fácil. Não necessariamente. Porque o nosso metabolismo não funciona assim. Se eu estou com escassez de nutrientes e eu passo a me exercitar, corre o risco do meu corpo entrar em um alerta vermelho que, tipo, tá faltando energia, a gente está gastando. Vamos abaixar a taxa metabólica basal. Vamos diminuir o metabolismo. E aí corre o risco de, você pode até emagrecer durante, mas depois, quando você parar com o jejum, corre o risco de você engordar de novo. E eu gosto muito mais do raciocínio trabalhando a restrição calórica apenas. Que é o quê? Você simplesmente fazer uma alimentação mais equilibrada, que vai trabalhar a restrição de calorias, com exercício físico frequente ali na sua rotina. Eu vejo isso muito melhor, até porque quando você não trabalha o jejum focando no emagrecimento, você consegue se alimentar melhor, por exemplo, em um pré-treino. E se alimentando melhor no pré-treino, o que que você consegue fazer durante o treino? Treinar muito mais pesado. Treinar muito mais pegado. Fazer um treino muito mais pauleira. Tá entendendo? E para o emagrecimento isso é maravilhoso. Por quê? Eu não sou personal, tá? Mas eu fiz um mestrado com o pessoal da educação física, eu estudei um pouco sobre isso. Mas um personal vai conseguir, né, trazer isso de uma maneira muito melhor para você. Mas quando você tem um treino muito mais puxado, você aumenta o seu EPOC no pós-exercício físico. O que é EPOC? Consumo de oxigênio pós-exercício físico. O EPOC é da sigla do inglês, né? Mas no nosso português é consumo de oxigênio pós-exercício físico. Que isso, Rafael? Quanto mais oxigênio você consumir pós-exercício, mais calorias você gasta. E no pós-exercício físico, normalmente você está em repouso, você não está fazendo exercício. E em repouso, o nosso corpo ele é educado a usar mais gorduras do que carboidratos. Ele prefere usar carboidratos em exercício, porque o carboidrato ele gera energia mais rápido do que as gorduras. Como exercício você precisa de energia na hora, carboidrato é usado em preferência. Percebe por que o pré-treino é tão importante? Porque no seu pré-treino precisa ter carboidratos certos para te dar energia, para o momento do treino você massacrar o treino, você dar o seu melhor. Cada um na sua realidade, mas fazer um treino bem dado. E aí, um treino bem dado, no pós-exercício você tem um EPOC maior, você tem um consumo de oxigênio maior, que vai fazer o quê? Consumir mais gorduras no pós-exercício físico. Vai ter maior queima de gorduras no pós-exercício físico. Tá bom? Quando você foca em jejum, o jejum te limita em fazer isso. Essas manobras que você consegue fazer, ele limita. Não quer dizer que, ai, é 100% então inviável. Não é que é 100% inviável. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu nunca vi alguém assim nitidamente que teve grandes resultados consistentes com o jejum intermitente, no quesito de emagrecimento. Eu já vi pessoas que tiveram resultado agudo, conseguiu perder peso, mas depois não conseguiu manter. Tá entendendo? Agora, quando você se educa a fazer isso que eu estou te falando, por meio da restrição calórica, EPOC, um treino bem feito, um pré-treino bem comido, né? Também, isso você consegue manter. Isso você consegue manter para quando você quiser. Tá entendendo? Esse é o diferencial. Aproveitando, eu tenho enxaqueca. Tem alguma estratégia na alimentação para lidar com enxaqueca? Ó, enxaqueca, você precisa ter alimentos anti-inflamatórios na sua alimentação, se hidratar muito bem. E eu gostaria também, depende, né? Porque não sei como acontece essas enxaquecas. Se aconteceu em um dia só, não posso falar que você está tendo um problema de intestino. Porque enxaqueca tem uma ligação com o intestino, com desbiose intestinal, mas quando é recorrente, aí o jejum entraria legal, entendeu? O jejum ele ajudaria com o trabalho ali usando probióticos, pré-bióticos, poderia melhorar o intestino, que refletiria ali também no melhor quadro da enxaqueca. Quando ela é muito situacional, assim, ah, acordei hoje, mas é raro acontecer, Rafa. Eu focaria em ter a alimentação mais anti-inflamatória que você conseguir e se hidratar bem. Eu focaria nisso, tá bom? Dormir mais, né? Descansar mais. O jejum ajuda em alguma coisa no caso da compulsão alimentar? Muito pelo contrário, tá? O jejum ele pode ter um auxílio em te ajudar a controlar o seu apetite, mas ele entraria como um complemento. Ele não faria o trabalho sozinho. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma compulsão alimentar, seu apetite está todo desregulado e você já pula direto pro jejum intermitente, é a pior coisa que você faz. O certo é quando você já tem esse apetite todo desregulado e compulsão alimentar, você trabalha essa compulsão alimentar por meio da alimentação, de comportamentos, de mentalidade, das emoções, terapia e nutrição juntos aí. Isso começa a melhorar. Conforme o seu apetite começa a ter essa melhora, talvez, o jejum ele possa entrar ali também depois, de forma estratégica, alguns dias da semana, talvez 2 dias da semana, para ajudar ainda mais a lapidar esse controle de apetite, tá entendendo? Mas ele sozinho salvar a compulsão alimentar e o controle de apetite? Não. Eu justamente vejo o contrário, tá bom? Acordar cedo e normalmente já vou para academia. Sinto que quando eu como, eu fico lento, o que seria um bom pré-treino. Tá, isso aí é porque acredito que você não esteja muito tempo fazendo isso, né? Então, porque quando a gente treina muito tempo pela manhã e se alimenta também pela manhã, o nosso apetite já se acostumou pela manhã. Igual eu, por exemplo, não tinha fome de manhã, como eu tenho hoje. Mas por que eu tenho fome hoje? Porque eu treino de manhã já faz mais de anos. Então já faz bastante tempo. Né? Então o corpo ele cria adaptação sim. Quando você está em processo de criar adaptação, você precisa pensar em refeições que vão facilitar isso para você. Mas as fichas não devem ser colocadas só na alimentação. Por quê? Porque às vezes a maneira como você acorda não está legal. Por exemplo, às vezes você acorda em cima da hora. Aí você quer comer uma coisinha, já ter digestão e treinar, isso não acontece, tá? Digestão ocorre pelo menos 1 hora, 1 hora e meia. Então eu preciso ter uma organização, muitas vezes, do meu tempo. Às vezes eu vou descobrir que eu preciso, às vezes, ir dormir mais cedo, para acordar mais cedo, para poder comer, para ter digestão e eu poder ter o meu dia. Isso é muito, às vezes, pode parecer meio chato, mas isso é tão bom, para mim, pelo menos foi tão bom, porque quando eu fiz isso, no tempo que eu comia para eu fazer o exercício, esse tempo de digestão eu podia adiantar outras coisas. Eu podia estudar, eu podia, por exemplo, fazer uma live aqui com vocês, que é o que eu estou fazendo, então já tomei o café da manhã, eu podia fazer outras coisas, então o dia rende. O dia rende, porque você passa a dormir mais cedo, acordar mais cedo, toma o café, tem a digestão e depois você consegue fazer um treino muito bem feito. Então não adianta você querer, ai, acordei 30 minutos, faltando 30 minutos para treinar, Rafa. Não adianta. Sabe? Porque isso nem deu tempo ainda dos seus órgãos acordarem direito. Tá? Então a primeira coisa é, modela esse tempo aí. Eu colocaria pelo menos, no mínimo, 1 hora entre você comer e treinar de manhã. É o mínimo, mínimo mesmo. E nesses casos, invista mais em coisas que têm pouquíssimas fibras e mais líquidas. Porque as mais líquidas elas vão ter uma digestão mais rápida, né? Que você conseguir fazer. Por exemplo, você poderia usar uma fruta com iogurte. Não é líquido, mas é um pastosozinho quase líquido, que poderia dar certo. Tipo uma banana com iogurte, um morango com iogurte. Que é uma coisa bem leve. Você poderia fazer talvez um suco de alguma fruta que não tenha tanta fibra, por exemplo, melão. O melão, né, ele é mais aguado, você consegue bater ali no meio dele, você pode colocar um pouquinho de chia, um pouquinho de aveia, um hortelãzinho para dar um gosto, um gengibrezinho para dar um gosto, você toma, né? Em alguns casos específicos, não recomendaria para qualquer um, pode haver a necessidade de algum suplemento. Por exemplo, às vezes pode ser legal começar o dia também usando glutamina. Às vezes, dependendo, a pessoa que eu sei, por exemplo, ali o Alan, ele faz pedal. Quem faz atividades mais longas, às vezes o próprio café da manhã ele não é suficiente para manter a atividade, né? Quando a atividade é mais longa. E aí pode ser interessante o uso de suplemento. A pessoa ela usa, por exemplo, uma palatinose. A palatinose ela é líquida, né? Ela é líquida, você toma ela. E ela tem uma absorção rápida, mas ela não tem um índice glicêmico alto. Isso é o bacana dela. Então, assim, depende. Mas é importante que você sempre foque nisso que eu estou falando aqui. Alimentações mais líquidas, mais pastosas, que tenham poucas fibras, que tenham um pouco de carboidrato, que tenham um pouco de proteínas. E vai se acostumando. Com o tempo que você vai se acostumando com essas coisas mais simples, seu apetite ele vai sendo regulado, né? Melhor para isso. E com o tempo você vai conseguindo fazer refeições mais completas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só arrastar a caixinha para cá. Parabéns pelo trabalho, é diferenciado e vai na raiz das nossas dificuldades. Tem me ajudado muito. Que bom o canal do P, fico feliz, tá? É o meu propósito mesmo, não ficar colocando band-aid, mas ajudar vocês a lidar com a ferida, porque é a ferida que vai cicatrizar e vai mudar a sua vida. Deixa eu ver, tiveram mais perguntas. É bem isso mesmo, quero acordar e já ir. Então, Van, aí não cola, porque você tem que dar o tempo dos seus órgãos acordarem, da digestão acontecer. Então se organize. Organize a sua rotina para você dormir mais cedo, acordar mais cedo, tomar um café da manhã, que simples como esses que eu falei aqui, né? Com coisas mais simples. E aí depois desse café da manhã, você tá mais preparada para ter um treino melhor. Dicas para não se acomodar e cuidar da autoestima. Bom, eu falei hoje aqui bastante coisa que já contempla um pouco disso aí também, né? Mas quando a gente não quer acomodar e quando a gente quer cuidar da nossa autoestima, uma das coisas que eu vejo que é bem importante é a prioridade que a gente coloca entre nós e as outras pessoas. A gente tende a. Isso não te julgo, porque isso é do ser humano, eu sou assim também. Todo mundo está geneticamente programado para isso, né? Se você for remeter o pensamento lá atrás, na época que as nossas civilizações, que não era civilização, né? Era aldeia, grupos de pessoas, eles só sobreviveram, o ser humano ele só prosperou. Porque ele foi o quê? Ele foi aprendendo a conviver em grupo. Ele não ficava mais entre aquele casal macho e a fêmea. Eles iam, começavam a fazer pequenos grupos. Pequenos grupos eles começaram a perceber que eles tinham um alimento mais fácil, eles conseguiam se proteger de predadores e de outros seres humanos daquela época, né? Então eles começaram a o quê? Esse senso de comunidade começou a ficar impregnado no DNA, porque eles começaram a perceber que se eu sou bom para o outro, o outro vai ser bom para mim. E isso vai me trazer segurança, prosperidade, sobrevivência. Vou conseguir deixar minha prole, né? Meus filhos, vou conseguir me alimentar. Enfim. Então, nosso DNA está saturado, está literalmente saturado de querer agradar o outro por conta desse nosso passado. Só que a gente precisa entender isso. Hoje em dia, a gente não tem mais isso. Cada um tem mais a sua vida, cada um já cria. O que quer da vida, o outro quer outro, etc. E isso não muda, né? Se é amigo, se deixa de ser. Não muda, mas cada um tem o seu foco. Mas tem pessoas que ainda valorizam muito o que o outro quer, o que o outro vai pensar. E quando eu faço isso, eu me saboto. Não só sabotar em deixar de fazer coisa para mim. Sim, eu sei disso. Só que tem um sabotamento que para mim eu vejo como mais grave. Qual é? Quando eu começo a fazer coisas mais pensadas no outro, a minha mente inconsciente capta que eu não valho a pena. Se eu estou focando tanto no outro, eu capto que eu não vale tanto a pena, porque eu estou fazendo mais pelo outro, ou focado mais no outro, que o outro vai pensar. Aí eu faço ou não faço, porque o outro ele vai pensar, ele vai aprovar, ele não vai. Então aí eu começo a perceber que eu não tenho confiança, eu não tenho segurança em mim, eu não tenho por que cuidar de mim. Tá entendendo? Isso vai ser armazenado na nossa mente inconsciente, esses comportamentos. Então se eu quero cuidar da minha autoestima e eu não quero me acomodar, é muito importante que eu seja prioridade. Isso é muito importante. E tem gente que ainda enxerga que isso é egoísmo, né? Que isso é fútil e tudo mais. Gente, pare e pensa só um minutinho, senhor. Só um minutinho. A pessoa que você ama, ela vai ficar mais feliz com uma versão sua atual que faz tudo para ela, do jeitinho que ela quer, ou enfim, ou ela vai ficar mais feliz com a sua melhor versão para ela? Com o melhor que você pode oferecer para ela. Com você mais bem-humorado, com você mais confiante, com você com autoestima lá em cima, com você mais determinado, determinada, com você mais energético. Gente, eu gosto de estar perto de gente o quê? Motivada? Você gosta também? E por que que eu vou querer gostar de pessoas que só fazem pelos outros, pensando nos outros? Pode parecer contraintuitivo, mas por que que essas pessoas gostam e ficam acomodadas com pessoas assim? Porque elas têm benefícios. Se tudo que você faz, alguém determina, essa pessoa tem o benefício de saber que ela, bem dizer, participa 90% da sua vida. Ela sabe que, tipo, ela, bem dizer, meio que manda em você. Meio que você sempre vai perguntar coisas pra ela, você sempre vai fazer ela se sentir valorizada, notada. Só que esse valorizado, notado, não é necessariamente isso. Quer dizer que você não tá cuidando de você e você depende dela pra fazer isso pra ela. Então as pessoas normalmente se acostumam porque elas têm benefícios. Vou colocar o carregador aqui que tá acabando a bateria, peraí. Então as pessoas elas se acostumam porque elas têm benefícios com o jeito que você normalmente age com ela. Tá entendendo? E esses benefícios, por isso que a pessoa ela se acostuma. Se não tivesse benefício, por que que ela iria se acostumar? Por que que ela iria? Só que é muito importante a gente pensar. A pessoa que me ama, ela vai realmente ser mais feliz com uma versão limitada minha? Sabe? Podada minha? Sem o potencial trabalhado? Essa pessoa vai ser mais feliz? Se sim, pode ver que seja possível. Se sim, é um indício. Indício. Não estou falando que é certeza, mas é um indício para você, em terapia, descobrir se você está com a pessoa certa. Porque às vezes você está com essa pessoa porque essa pessoa aceita o seu mais ou menos. E o mais ou menos para você é confortável. Porque você não precisa mudar. Só que quando você decide, vou ser o meu melhor, vou construir o meu melhor, vou descobrir o meu melhor, e essa pessoa não gosta desse seu melhor, você tá com a pessoa certa ou você que tá errado em mudar? Porque não faz sentido alguém que te ama ficar mais feliz com uma versão sua limitada. Eu gosto muito de pensar nisso no sentido, inclusive, de como a mulher ela veio evoluindo, né, na participação da sociedade nas últimas décadas. Né? Então, tipo, se você tem um marido, um namorado, que não quer que você, sei lá, por algum motivo, não quer que você evolua na sua carreira, faz sentido? Porque ele tá mais feliz com a sua versão mais podada. Dependente dele, talvez. Entende? Aí eu preciso ser o quê? Mais feliz... Eu vou ser mais feliz com alguém que fique mais feliz com a minha melhor versão, com aquilo que eu tô melhorando. E por favor, não tô falando pra você sair daqui já separando, não. Tô falando pra você encontrar respostas. Vai numa terapia em casal, se a pessoa não topar aí, começa a terapia sozinho pra descobrir isso. Porque você começa a ter uma clareza melhor sobre isso, pra então você tomar uma decisão. Entende? Mas não faz sentido eu literalmente aceitar... Que tipo, não, fulano só vai me aceitar se eu tiver na minha versão mais capada, minha versão mais acomodada. E aí eu busco justamente melhorar a mim mesmo. Então, para não me acomodar, é muito importante que eu me tenha em prioridade. Para eu cuidar da minha autoestima, mesma coisa. Eu preciso me ter em prioridade, eu preciso ter esse interesse por mim, genuíno. Né? E como que eu crio esse interesse por mim? Tem sempre um início. Às vezes você não criou nenhum início. Pra você até hoje. Mas você pode começar a criar um início a partir daqui. Às vezes você é uma pessoa que... Porque isso aqui vai virar um podcast também. Então às vezes você tá me ouvindo aí. Ou que tá me assistindo aqui agora. É uma pessoa que não teve até hoje um interesse genuíno em fazer algo por si. Não teve esse interesse. Fez porque... Eu era assim, tá? Eu era assim. Tudo que eu fiz era pensando se as pessoas iam aprovar ou não. Se iria ser bem visto ou não. Eu até os meus 29, 28 anos fui assim. Menos um pouco. 27 anos, por ali. Eu era assim. Dos 27 pra frente eu comecei a ter uma modificação, né? Enxergar as coisas diferentes. Mas, vamos arredondar aí, 25 anos da minha vida eu fui assim. Eu tô aprendendo agora a fazer coisas por mim agora. Então eu não tinha coisas minhas. Mas aí eu comecei. Eu comecei a me posicionar. Naquela época eu não me posicionava, eu simplesmente via o que as pessoas estavam fazendo, o que elas iriam gostar de ver, e eu ia para aquele caminho. Por quê? Muito inseguro, autoestima baixa, precisava de reforço das pessoas para me sentir bem e tudo, para me sentir mais valorizado, tá entendendo? Só que aí, quando eu decidi mudar, eu comecei a me posicionar. Eu comecei a descobrir coisas que eu achava legal e eu tinha um certo receio do que tipo as pessoas elas iriam pensar e eu meio que escondi aquilo. Eu comecei a assumir aquilo. Entende? Por exemplo, eu, Rafael, é uma coisa que normalmente eu sempre tive muita vergonha, só que hoje eu aprendo a totalmente aceitar isso. Eu, Rafael, ó, nunca falei isso aqui, é a primeira vez. Na última live vocês vão saber. Eu, Rafael, sou uma pessoa que normalmente eu tendo a levar as coisas muito a sério. Então, tipo, se a pessoa ela fala uma coisa e às vezes ela não falou que ainda é brincadeira, mas eu acho que aquilo é sério. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que enxergo as coisas de uma maneira que se ela não falou para mim que ela vai brincar, ou se a gente tá em um ambiente de brincadeira, eu não vou entender que é uma brincadeira. Eu vou entender que ela tá falando uma coisa séria. Eu sou assim, só que eu tinha vergonha disso. Porque toda vez que eu ia assim, as pessoas faziam chacota. Porque, ah, mas leva muito a sério, ah, mas não sei o que tem, lá, 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 e criava apelido e por aí vai. E aí eu fechava isso. Só que eu comecei a assumir, porque eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa, sério, gente, que eu gosto de ter conversa mais profunda. Antes eu tinha conversas mais rasas, cheias de brincadeira, de zoeira, etc., para agradar. Mas não era eu. Eu sou uma pessoa que gosta de sentar e conversar e fundo na conversa. Por isso que eu tendo a levar as coisas mais a sério também. É uma característica minha. E eu comecei a assumir essas coisas. Então, olhe para você. Às vezes você hoje não tá assumindo características suas. Você não tá. Você tá negando, você tá escondendo, você não tá sendo você para agradar. Aí como que você quer ter autoestima? E como que você não vai se acomodar? Porque justamente isso faz você se acomodar. Porque aí você tem o feedback dos outros gostando de você, porque você tá querendo agradar, e você se acomoda. Como que você não se acomoda? Quando você de fato passa a ser você. Eu sou assim. E não importa, não vou usar palavrão não, mas não importa, estou, né? Não estou ligando nada se vai ter pessoas que não vai gostar, vão ter pessoas que vão gostar. Porque é assim, eu vou sempre agradar alguns e outros, eu não vou agradar. Gente, Cristo, Buda, Dalai Lama, Madre Teresa, papas, não agradaram todo mundo. Para que que eu vou querer agradar todo mundo? Não faz sentido algum. Algum. Eu comecei a focar em, bom, você, eu. Essa pessoa agora vai ser o Rafael. Então eu comecei a me posicionar. O que era eu? O que eu queria fazer para mim? Então outra coisa muito, muito, muito forte. Claro que a minha condição de saúde, ela influenciou nisso. Ela teve um papel em influenciar nisso. Mas eu posso dizer também que se eu não tivesse a influência dela, eu acredito que num futuro não muito próximo eu cogitaria isso. Porque eu já estava pensando nisso antes de eu ter diagnóstico. Pensando o quê? Em parar de beber, por exemplo. Antes eu bebia, gente, eu bebia para agradar as pessoas. Eu bebia para agradar as pessoas, para ser bem visto. Cool, legal, você bebe e aí, vamos tomar uma, vamos conversar e etc. Eu bebia para agradar as pessoas. E eu comecei a cuidar tanto da minha saúde, tanto priorizar ela, que eu comecei a enxergar o álcool como, peraí, peraí. Será que eu preciso? E aí veio a minha condição de saúde e reforçou essa incógnita ainda. Hoje eu parei de beber? Não parei de beber, mas eu bebo sim. Tipo, alguém comprou um vinho aqui em casa, eu vou lá e tomo uma taça. Só. Cerveja eu só tomo sem álcool, porque eu me acostumei hoje em dia. Só quando, por exemplo, esqueci de comprar uma cerveja sem álcool para um come bebe que a gente vai ter em casa, quando eu esqueci algo assim, aí alguém tem alguma outra cerveja, aí eu vou lá e pego meio copinho. Sabe esses copinhos americanos? Eu pego meio. Só pra bicar, né? Eu falo. Só pra molhar a boca. Só pra ter o sabor da cerveja. Que não é pelo álcool. É pelo sabor. Eu gosto da cerveja pelo sabor. Eu gosto do vinho pelo sabor. Não é pelo álcool. Antes eu me forçava a acreditar, gostar que era pelo álcool. Então me forçava a beber pra agradar os outros. Me forçava a ficar bêbado pra agradar os outros. Me forçava a ter ressaca pra agradar os outros. Pra ser bem visto. Porque era o que todo mundo fazia. Mas eu nunca tinha a minha identidade. Eu me sentia parte de pessoas fazendo isso. Só que isso sempre reforçava que. E a sua autoestima, onde está? E quem é você? Você está sendo o que os outros querem, mas quem é você? Então todo o meu cuidado, ele foi trazendo esses questionamentos. Que lá atrás eu nunca cogitaria fazer isso. Porque com certeza não vou ter aprovação. Todo mundo bebe. Todo mundo bebe. O Brasil, ele tem uma educação muito forte para o beber, né? Não só no Brasil, fora também. Mas todo mundo bebe. Então, se eu não bebo, eu vou ser visto com certeza como careta. Topei pagar o preço por isso? Topei. Porque eu comecei a me posicionar, a encarar o que eu quero. E as pessoas que vão me aceitar assim, vão me aceitar assim. Vegetariano, sou vegetariano. É uma coisa que me ajudou também a me posicionar. Foi um pontapé. Porque, basicamente, não sei qual é o percentual, mas vamos chutar: 80% dos brasileiros hoje comem carne. 80%. É a maioria. Então eu vou ser como? Visto como careta, como fitness. Como dosinha dos animais, como não sei o que tem, vou ser taxado com o que eles quiserem taxar. Mas eu me posicionei. É uma coisa que eu acredito. É uma coisa que faz sentido para mim. E não precisa fazer sentido para você. O que eu tô falando aqui, a essência, é que você precisa defender quem é você. Quando você passa a defender quem é você, você não tem a sensação que você está o quê? Mentindo para você, se sabotando, colocando outras coisas em prioridade em cima de você. Você tenha sempre a percepção que você é prioridade. Que você cuida de você, que você zela por você. E aí, quando eu tenho essa percepção, eu passo a me aproximar de quem eu posso ser. Eu passo a despertar quem eu posso ser. E nesse quem eu posso ser, portas se abrem de possibilidades, de saúde, do seu corpo, da sua autoestima, dos seus relacionamentos, da sua profissão, de todas as coisas. Espiritual. Deixa eu ver se vocês disseram mais alguma coisa. Então, não sei se fez sentido isso para vocês, mas quando você não quer se acomodar e quando você quer cuidar da sua autoestima, é muito importante que o quê? Que você se valorize. Que você seja você, que você assuma quem você é. E doa quem doer, e principalmente que vai doer em você. Se você tende a agradar as pessoas, vai doer mais em você. Então, é importante passar por essa dor, mas de saber que você vai ter um benefício, né, um prazer muito melhor ali. Que essa dor logo, logo ela passa. Que você vai se acostumar e você vai começar a ser você. Vai ter orgulho de quem você é. Faz muito sentido isso para mim, pois atualmente sou mãe, dona de casa, e isso era difícil, mas tenho conseguido arrumar um momento só meu. O momento só seu é bem essencial mesmo. Para você ter um momento com você, né? Se cuidar e tudo. Graças a Deus, aos poucos tenho conseguido apoio aqui. Que bom. Mas esse estalo só me deu depois das suas lives. Que bom, fico feliz, tá? O que é? Eu não bebo. Tem gente que me chama de alienígena por isso. É, mas é normal. É normal. Eu só não parei de beber, por quê? Porque eu gosto do sabor. Por exemplo, eu gosto muito quando eu tô com um namorado, alguma coisa assim, de tomar um vinho junto. Eu gosto. Mas, percebe que é situacional e é por conta do sabor? Não é por conta de, opa, vamos ficar bêbado? Antes era assim. Vamos beber para esquecer os problemas, para ficar mais sociável, mais molinho, mais enfim, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Mais sociável, mais. Não tá vindo a palavra. Mas que você tem uma facilidade maior em conversar, se expor, etc. Antes era esse o objetivo. Hoje o objetivo é totalmente diferente. Hoje eu escolho melhor o vinho. Ah, que vinho que eu quero experimentar. Que uva que é? Como que foi feito, etc. O meu é mais focado hoje no sabor. Cerveja é a mesma coisa. Porque eu gosto do sabor. Eu só não parei 100% por conta disso. Porque eu gosto do sabor, da experiência. Só que antes, eu não assumia isso. Antes eu queria focar literalmente no que todo mundo faz. Você sendo vegetariano, qual alimento indica com maior fonte de proteínas para fazer um dia sem carne? Um dia sem carne? Ué, você pode fazer com ovo. Tá? É simples, já é sem carne, tá? Mas assim, na alimentação vegetariana não tem alimentos, bem dizer assim, como a gente é acostumado a falar com alimentação de carne, que é rico em proteínas. Talvez o mais rico em proteínas que a gente poderia dizer é a soja, né? Que literalmente já tem uma concentração muito, muito alta mesmo. Mas o vegetariano, ele tende a se alimentar de uma maneira diferente, né? Ele combina os alimentos de uma maneira diferente. Eu gosto sempre de uma maneira muito fácil de enxergar isso, eu me alimento à noite. Ô, Raiane, eu ia até te perguntar, por que que você falou isso? Eu não entendi o contexto que você falou, eu me alimento à noite, tá? Mas o que eu tava falando, que facilita muito às vezes no raciocínio, é se imaginar como um gorila. Como que um gorila come? O gorila é vegetariano, você viu o tamanho dele, né? Ele é bem forte. Ele é vegetariano. Rinoceronte, bem forte. É vegano, né? Só come vegetal. Não é vegano, é vegetariano. Vegano é que a gente se acostumou a dar um nome errado, né? Vegano é aquela pessoa que se preocupa em tudo com a questão animal. Tudo. A roupa, o perfume, a maquiagem, o produto de limpeza, tudo. Esse é o vegano. Ele se preocupa com tudo. tá? É, a causa animal dele vai em tudo na vida. O vegetariano é alimentação. Ele não come coisas animais. Tá bom? O vegetariano estrito, ele tem o ovo lacto, né? Que ele come leite e ovo. O ovo vegetariano come ovo, vegetais, lacto vegetariano, leites e vegetais, tá? São nomes. Mas aí eu gosto muito de pensar no gorila. O gorila ele não pega e, opa, deixa eu pegar aqui uma fonte de proteína. Aí vai lá e come um pouco de soja, que não vai ter soja onde ele vive normalmente. E não faz isso. O gorila ele vai pegando vários tipos de alimentos ao longo do dia. E essa combinação de alimentos, que é a combinação de aminoácidos, faz o corpo dele o quê? Produzir as proteínas que ele precisa. É o que o gado faz. É que o frango faz, que as pessoas comem. É que o porco faz. Eles, claro que pela tecnologia do homem, o homem já dá uma ração que tem tudo ali. Mas na natureza, solto na natureza, a vaca ela vai e come várias coisas. O frango também. Vê um frango caipirinha, sai pegando várias coisas ao longo do dia, que ele vai ciscando, né? O porco também. Vai combinando. E o corpo, o metabolismo do mamífero, pega esses diferentes tipos de proteínas e compacta naquilo que está precisando. Por exemplo, um músculo para alguma coisa que esteja precisando. Quando a gente abate o animal e come a carne dele, a gente pega esse produto pronto. O músculo já está com essa proteína, esse produto final pronto, isolado. Entendeu? Aí por isso que a gente fala fonte proteína, que a proteína já está prontinha. Nosso corpo só vai quebrar ela e usar para o que tá precisando. No gorila, não. E esses animais também não. Você vai comer diversas fontes ao longo do dia. Por exemplo, sementes, no caso do gorila, né? Sementes, raízes, frutas. Ele come cipó também, se eu não me engano. Ele vai pegando diferentes tipos de vegetais. E esses diferentes tipos de vegetais geram diferentes tipos de aminoácidos que o corpo dele usa. Então, se você não quer, ah, Rafael, mas eu quero fazer um dia na semana que não tem nada, 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 nada de animal, nem ovo, nem lácteos. Eu quero só comer vegetais nesse dia. O que eu aconselharia para você é que você fizesse, por exemplo, o prato do almoço. Você poderia fazer uma combinação de coisas. Você poderia colocar um arroz mais proteico. Que arroz mais proteico? Um arroz que vai. Esses famosos 7 grãos. Que vai mais semente, sabe? Você pode usar um arroz assim. Aí você vai combinar com uma leguminosa. Feijão, soja, grão de bico, blá blá blá. Você vai ter uma salada de legumes. Nessa salada de legumes, você pode comer junto delas oleaginosas, sementes. Por exemplo, um gergelim combina muito bem. Uma castanha do caju combina muito bem, triturada. Oleaginosas, tipo também como a amêndoa laminada, combina muito bem ali. Você pode pegar shimeji, shiitake, refogado, fazer um pouquinho também no prato. Para quem gosta de tofu como se fosse um queijinho temperado, que já vem temperado, né? Porque o tofu em si não tem gosto, mas ele temperado tem gosto, você pode colocar no prato também. Entende? Você vai diversificando, você vai pegando diferentes tipos de vegetais e vai compondo um prato. Se eu vou fazer um lanche no meio da tarde, é a mesma coisa. Tá? Por exemplo, uma fruta com aveia, pasta de amendoim e sei lá o que mais. Sei lá, pode ser isso também. Já tem uma combinação ali de aminoácidos de proteínas diferentes. Você pode passar um dia sem comer nada animal tranquilamente. Tá? Eu, por exemplo, senti a maior diferença que eu senti para mim foi frango, porque eu era muito acostumado a comer filé de frango, né? Mas o restante para mim não teve tamanha diferença, não. Foi muito tranquilo. Né? Eu sempre lembro do episódio do Friends, né? Quando o Joey ele vai ajudar a Phoebe, que ela tá grávida, e aí ela percebe que ela quer comer mais carnes, né? Porque os bebês estão pedindo mais carne, segundo ela. E aí o Joey deixa de comer, né? Ele fala, então não vou comer pra você. E ele brinca, não, tranquilo, mas cerveja não tem carne, né? Do tipo, quando eu olhei para as coisas que eu gosto, eu percebi que poucas delas tinham coisas animais. Então para mim foi muito tranquilo. Amendoim eu sou apaixonado, não é. Aveia eu sou apaixonado, não é. Leite eu consigo adaptar pro leite vegetal, que leite é uma coisa que normalmente eu uso bastante. A cerveja ela não é, né? Por exemplo, o vinho é sempre vegetal. Então é só essa questão da carne aí que foi muito tranquilo fazer essa transição no meu caso. É bem isso, né? Então é isso, você pode fazer combinações diferentes ao longo do dia, tá? Nas refeições. Me alimento à noite para treinar de manhã cedinho em jejum. Ah, tá. Sempre fiz isso e funciona super bem. Teve uma época que eu fazia boxe chinês e musculação seguidos. Só me alimentava quando chegava em casa. Minha energia vem da refeição da noite. Entendi. Isso é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Só que precisa avaliar, Rai, porque talvez no seu caso, Não sei, talvez corra risco de você engordar com esse processo. Talvez. Tô falando que é certo, não. Porque esse processo que você está me falando, que é você comer na noite anterior e já ter energia de manhã, isso é uma prática muito comum para atletas. Só que aquele atleta, né, que é muito ativo, que vai acordar de manhã e ele vai ter uma rotina de treino de manhã. Então ele faz normalmente uma refeição à noite, bem melhor feita em termos de carboidrato, para conseguir acordar com o glicogênio muscular, né, que é o carboidrato no músculo, mais presente ainda, né? Só que mesmo assim de manhã ele vai lá e faz uma boquinha. Então por que que eu tô falando isso? Porque às vezes o que você está comendo à noite pode ser que esteja tendo ou um índice glicêmico muito alto, ou uma carga de carboidrato muito alta. Pode ser que seja ruim de alguma maneira. Até porque durante o sono a gente tem pico de GH. E quando a gente, na nossa última refeição de dormir, e o GH faz parte do emagrecimento, tá? Um hormônio que participa bastante do emagrecimento. E quando a gente faz uma última refeição com bastante carboidrato, que é a ideia de você acordar no outro dia para ter energia, você limita essa curva de GH. O GH, ele é liberado menos assim em concentração, tá entendendo? Então pode ser que você limite o seu emagrecimento fazendo isso. Pode ser. Isso precisa ser avaliado, porque talvez essa teoria na prática para você não está acontecendo, você está tendo resultado, tá ótimo. Estou falando isso porque às vezes você pode estar enfrentando alguma limitação de resultado e pode ser por isso, entendeu? Certo? Gente, já passou mais de uma hora de live nessa nossa última live. Fiquei muito feliz com as perguntas de vocês, excelentes perguntas. Fiquei muito feliz também aqui de passar esse tempo com vocês. Vai dar saudade, hein? Nosso todo dia aqui de manhã, né? Foram 2 meses, 60 dias juntos aí, passando todo dia. Lembrando que vai sair os episódios no podcast, né? Semana. Eu quero ver se eu começo a liberar, inclusive, mais episódios. Tô pensando em colocar. Eu normalmente libero 2 episódios por semana. Tô pensando em liberar 3 por semana agora, para justamente agilizar essas lives irem saindo para que vocês possam ir ouvindo e consumindo, né? E eu queria perguntar para quem que ficou aqui até o final, que são as pessoas mais resilientes. Eu também vou sentir falta, mas calma. Talvez a gente repita esse processo, só para dar um tempo, né? Porque querendo ou não, quando a gente faz por muito tempo, enjoa um pouco, né? Vai enjoando um pouco. Porque as pessoas, elas vão se cansando, são vocês que dão os temas, então chega uma hora que os temas eles se esgotam mesmo. É natural. Então é importante a gente dar um tempo, depois a gente talvez retome. Que nada, eu vou estar lá no podcast. Não vai perder meu companheiro de caminhada, não. Tá bom? Ó. Deixa eu só printar aqui para guardar esse momento aqui que vocês estão escrevendo essas coisas bonitas. Ótimo dia e a gente vai se falando, a gente vai se vendo. Tchau!